amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural, o programa da Embrapa que traz as soluções da pesquisa agropecuária para você.
Sim, sim. E a nossa prosa de hoje é sobre pecuária, sobre criação de peixes, que é a piscicultura.
É isso, ouvinte. E sabe, Valmir, que uma amiga minha pensava que pecuária fosse apenas criação de gado leiteiro e de corte?
Ah, tem muita gente que faz essa confusão mesmo. Tem gente que esquece que a piscicultura é uma das mais antigas atividades pecuárias e zootécnicas.
Com certeza, Valmir. E saiba, ouvinte, que a piscicultura já era realizada na China e no Egito bem antes de Cristo.
Já no Brasil, a prática comercial da piscicultura teve início no século XX e vem se desenvolvendo cada vez mais.
Ah, disso ninguém tem dúvida, pois a piscicultura é uma das atividades pecuárias em franca expansão atualmente no país.
Bem, como cada vez mais há produtores dando os primeiros passos nessa atividade, é importante que eles saibam planejá-la para obterem sucesso no empreendimento.
Isso é fundamental, pois como em qualquer outra atividade, planejamento é tudo. Além do que, há muitos detalhes que precisam da atenção do piscicultor. A alimentação dos peixes é um deles.
Claro, pois a alimentação é um dos pontos mais importantes do planejamento.
Sim, o piscicultor tem de pensar na qualidade dos alimentos que os peixes vão consumir e também no custo do investimento. Afinal, a ração é um dos itens que mais pesa no bolso de um criador de peixes.
É, Laura, o produtor não pode fazer as coisas de qualquer jeito, não. Afinal, tudo tem ciência.
Pois é. Então é bom a gente ouvir quem entende do assunto, não é mesmo, ouvinte?
E é por isso que nós vamos chamar agora a pesquisadora Ana Paula Rodrigues, da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica em Palmas, no Tocantins.
Quem conversa com ela é o jornalista Clênio Araújo. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Estamos aqui em Palmas com a pesquisadora Ana Paula Rodrigues, com quem eu vou conversar agora sobre o correto manejo alimentar de peixes. Ana Paula, por que os peixes não devem ser alimentados a qualquer hora?
Então, Cleno, é importante que os produtores alimentem os peixes sempre em horários fixos para condicionar os peixes sempre a buscar alimento nesses horários. Outra coisa que o produtor deve fazer é evitar alimentar os peixes logo nas primeiras horas do dia, porque geralmente são nessas horas que o nível de oxigênio na água ainda está baixo, e evitar alimentar os peixes também nas horas mais quentes do dia, quando o comportamento deles não é tão ativo.
E que tipo de cuidado o piscicultor, principalmente aquele pequeno piscicultor, tem que ter para realizar o manejo correto?
É fundamental que o produtor, quando ele for alimentar os peixes, ele observe sempre o comportamento dele, todos os dias, o comportamento dos peixes. Isso vai fazer com que ele evite que haja sobras de ração na água e com isso que haja perda financeira, né, por estar desperdiçando a ração na água e por estar prejudicando também a qualidade da água. É super importante também que o produtor ele faça um registro da sua produção, né? Que ele registre a qualidade da água, o desempenho dos peixes, a quantidade de ração que está sendo fornecida. Isso vai permitir o produtor, no final, com que ele consiga verificar a eficiência do manejo dele ao longo do cultivo e também, consequentemente, que ele consiga verificar qual foi a eficiência dessa ração que ele escolheu para alimentar os peixes.
Como eu já tinha dito antes, tudo tem ciência.
Então fique ligado, ouvinte, porque agora o Clênio tem uma pergunta para lá de importante para a pesquisadora Ana Paula sobre a ração a ser dada aos peixes.
E quanto ao tamanho dos grãos e a própria composição, que variam conforme a espécie que é trabalhada e também conforme a idade dos animais? Explique isso para a gente um pouco, Ana Paula.
O tamanho do grão ele varia de acordo com o tamanho da boca do peixe, né? Que varia consequentemente de acordo com a idade do peixe. Então ele não pode ser nem muito grande a ponto do peixe não conseguir abocanhar a ração, se alimentar propriamente, e também não pode ser muito pequeno, porque isso vai fazer com que o peixe ele leve mais tempo para se alimentar, para capturar todos esses grãos, né, de ração, e consequentemente a ração vai acabar se espalhando rapidamente na água, gerando perdas também. Quanto à composição da ração, é importante que o produtor saiba que existem espécies carnívoras e espécies onívoras. Carnívoras como pirarucu, surubim, e onívoras como tambaqui e a tilápia. E o que vai variar é o nível de proteína. Então, as espécies carnívoras, elas geralmente têm que ser alimentadas com níveis acima de 40% de proteína, enquanto as onívoras podem ser alimentadas com níveis menores.
Ótimo. Agradecemos pelas respostas, Ana Paula. É com vocês de novo aí no estúdio, pessoal.
Bem, depois de tudo que você ouviu, deu para entender, né? Que não basta jogar ração na água para alimentar os peixes.
De jeito nenhum. E por isso, nós preparamos uma porção de dicas para você.
E se você tiver um caderninho à mão e quiser anotá-las, melhor ainda. Vamos lá. Atenção!
Primeira dica. A ração de boa qualidade costuma flutuar. Então, se a ração afundar, fique de olho, porque a qualidade não deve ser lá essas coisas.
Segunda dica, se a transparência da água estiver menor que 20 centímetros da superfície, sua qualidade está comprometida. Com a água esverdeada, a alimentação deve ser suspensa. Deve-se então renovar a água e, conforme o caso, até reduzir a quantidade de peixes.
Terceira dica, os grânulos da ração devem ficar inteiros na água e ter tamanhos uniformes. Isso é sinal de que a ração é de qualidade. Então, nada de um grânulo maior, outro menor, na mesma ração a ser servida.
Quarta dica. A ração deve ser servida aos poucos. E o comportamento dos peixes precisa ser sempre acompanhado.
Isso, porque se os animais estiverem pouco ativos, lentos, mais parados na água, recomenda-se suspender a alimentação, pois isso é sinal de problema que pode estar relacionado à qualidade da água ou até mesmo a alguma doença.
Quinta dica, nos viveiros deve-se distribuir a ração em locais diferentes. Isso vai garantir que o alimento chegue a todos os peixes.
Quando a temperatura da água mudar rapidamente, para cima ou para baixo, é importante reduzir a quantidade de ração, pois os peixes precisam de uma temperatura estável para garantir o equilíbrio de suas funções orgânicas.
Vamos passar também, ouvinte, umas orientações básicas que fazem toda a diferença para a boa alimentação dos peixes.
É o seguinte, se a ração estiver úmida, com mofo ou sem a cor original, deve ser descartada.
E para armazenar a ração, reserve um local só para ela. Nunca guarde a ração junto com outros produtos para não contaminá-la.
E lembre-se, esse local tem de ser seco e precisa estar sempre arejado e livre de insetos e roedores. Precisa também ser coberto e protegido da luz, do vento e da chuva.
E claro, você precisa estar atento ao prazo de validade da ração. De qualquer modo, não é recomendado que se faça estoque de ração por mais de 45 dias. Atenção!
Bem, depois de tantas dicas sobre a alimentação de peixes, vamos tratar agora da nossa alimentação com uma receita apetitosa de bolinho de peixe que a colega Ilka Oliveira traz para você.
Lápis e papel na mão. Então vamos lá!
Receitas do Prosa. Bolinho de peixe. Para fazer essa receita de bolinho de peixe, você pode usar o peixe de sua preferência. Você vai precisar de 350 gramas de peixe cozido e desfiado, 7 colheres de sopa de farinha de trigo, uma batata cozida e espremida, 2 colheres de sopa rasas de manteiga ou margarina, 2 cebolas picadas, cheiro verde picado, sal e pimenta a gosto, um ovo com claras e gemas misturadas, óleo para fritar. Atenção agora para o modo de fazer. Refogue as cebolas na manteiga. Logo que o refogado começar a dourar, acrescente as batatas, o sal e a pimenta. Adicione o peixe, o ovo, o cheiro verde e a farinha. Mexa até a farinha cozinhar um pouquinho. Enrole os bolinhos com a massa fria e frite-os em óleo quente. Depois é só servir. Bom apetite!
Obrigada pela receita, Ilka. Já vou comprar o peixe assim que sair do estúdio para fazer esse bolinho que realmente parece ser delicioso.
E você, ouvinte, continue ligado, porque vamos conhecer agora a experiência de uma piscicultora que sabe muito bem como tocar uma boa criação de peixes.
É a dona Miyuki Hiyashida, que trabalha com a produção de alevinos na cidade de Brejinho de Nazaré, no estado do Tocantins.
Então, chamamos o Clênio de volta para conversar com ela.
Fala, produtor!
Vamos agora conhecer um pouco da experiência da piscicultora Miyuki. Miyuki, que tipo de preocupação o pessoal da fazenda aqui costuma ter quando vai alimentar os peixes?
Olha, a alimentação a gente começa vendo a qualidade de água. Se a água tiver numa qualidade boa, arraçoamento normal. Se tiver em dia nublado, se tiver em dia com problema de falta de oxigênio, coisa desse tipo, é natural que a gente já diminui um pouco o arraçoamento. Então, de tudo, quando tá tudo normal, arraçoamento normal. Peixe pequeno come 3 vezes por dia, de 2 a 3 vezes por dia. E os peixes que já são de maior tamanho, por exemplo, as matrizes, a gente alimenta um dia sim, um dia não, com rações um pouquinho mais proteicas.
A ração, a gente sabe que é um dos principais no sistema de produção de peixe. O que a senhora faz para monitorar esse custo?
É, o monitoramento é complicado, porque muitas vezes você vai usar uma ração que tenha um valor menor, né? Às vezes você usa uma ração com valor menor, mas que tenha também uma qualidade não tão boa quanto a anterior. Esse negócio de ração é muito de produtor para produtor mesmo, de qualidade de água, da temperatura, do local que está cada produtor. Mas normalmente a gente tem que ver assim, as condições de digestibilidade do nosso peixinho, né? Os peixinhos têm que estar de forma que eles aproveitem bem, né, dessa ração que eles comeram e que converta isso em peso para a gente ter um ganho lá na frente. Mas assim, achar que tem uma ração melhor ou especial, alguma coisa, ainda não temos. Acho que até seria um trabalho da pesquisa mesmo, da gente ter, né, uma ração específica para cada tipo de peixe.
Muito obrigado pelo depoimento, Milk. Agora com vocês aí, Valmir e Laura.
Nada como a voz de um produtor que tem prática no ramo, hein, ouvinte?
Que fique um exemplo.
E que tal agora sermos embalados por uma boa música, hein, Jorge Macau?
A música já está na agulha, Laura. É Meu Endereço, do amapaense Zé Miguel.
Então solta o som.
Favas Contadas.
Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo, onde está meu coração, meus livros, meu violão, meu alimento fecundo. A casa por onde paro, qualquer carteiro conhece. É feita de sonho e linha, que brilha quando anoitece. Na minha casa se tece mesura na luz do dia, pra afugentar quebrantos na hora da fantasia. É fácil o meu endereço, falar quando o sol se pôr.
Ah, eu gosto muito dessa música.
Bem, ouvinte, se você pretende se iniciar na piscicultura ou já começou a criar peixes, mas ainda tem dúvidas sobre como planejar sua produção, ligue para o saque da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. DDD 61, telefone 3448-4088.
Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E por hoje é só, ouvinte.
Mas no programa que vem tem mais. Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Clênio Araújo. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Pesca e Aquicultura.